Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Mello e estarei com vocês na apresentação de cada programa. Aviso aos náufragos. Esta página, por exemplo, não nasceu para ser lida. Nasceu para ser pálida, um mero plágio da Ilíada. Alguma coisa que cala, folha que volta para o galho, muito depois de caída. Nasceu para ser praia, quem sabe Andrômeda, Antártida, Himalaia, sílaba sentida. Nasceu para ser última, a que não nasceu ainda. Palavras trazidas de longe, pelas águas do Nilo. Um dia esta página, papiro, vai ter que ser traduzida para o símbolo, para o sânscrito, para todos os dialetos da Índia. Vai ter que dizer bom dia ao que só diz ao pé do ouvido. Vai ter que ser a brusca pedra onde alguém deixou cair o vidro. Não é assim que é a vida? Com este poema do Paulo Leminski, eu vou conversar com uma poeta que é fã dele, a Paula Valéria, e também com o poeta Akins Quinté. E vamos falar sobre isso, vamos falar sobre naufrágios, sobre poesia revolucionária. Então hoje eu estou aqui no episódio com uma pessoa muito querida, que é o poeta Akins Quinté. Inclusive morador da Zona Norte, que eu prezo muito porque também moro aqui na Zona Norte. Um prazer muito grande ter você aqui conosco, Akins.
Bom dia, querida. Prazer é meu também. Vamos que vamos. Estamos aí, né? Zona Norte somos nós. Tamo junto.
Inclusive nós dois. Aliás, eu aprendo com você. Você produz um sarau. Eu queria que você falasse um pouco, a gente começasse a conversar sobre isso, para depois eu falar um pouquinho como é que eu me inspiro em você.
Esse ano é o Sarau no Quintal Completa há 10 anos, que é um movimento cultural que a gente organiza aqui na região da Freguesia, Brasilândia e tal. E aí é um sarau bem familiar, assim, né? No final das contas, assim, quem organiza é minhas tias. Minha avó, era que era anfitriã, né? Faleceu, completou 3 meses agora que ela faleceu, ela que abriu o sarau. Então são meus primos, é toda a família, a gente faz uma roda de poema. A gente canta um refrão, um samba e pá. Aí sempre vem uma galera, microfone aberto, para declamar os poemas. Desde, né, de 2011, que nós estamos nessa correria aí. E, pô, é massa, né? Um sarau mensal, todo último domingo do mês a gente faz um café da manhã, que aí a gente troca outras ideias sobre alimentação, sobre leitura também de livros. Nós estamos na altura, perto da Igreja de Zinco aqui, altura do 3000 da Avenida Itabiraba, que é onde eu nasci, né? Que é o quintal da onde eu comecei toda essa caminhada mesmo de arte, cultura. Aí tem um bloco de Najat Souza, que a gente acompanha também, que aí é um carnaval muito forte aqui na Quebrada. Vamos organizar bastante coisas, né? Fiquem atentos.
Era exatamente isso que eu esperava que você dissesse, esse quintal, né? Esse convite para estar em casa. E foi assim que eu o conheci, né? Recitando poesias nesse espaço tão acolhedor. E daí me inspirou para fazer um sarau também, que é o Sarau da Poesia Preta, né? Que foi quando nós nos aproximamos mais e conversamos mais sobre isso. O Sarau da Poesia Preta tem um recorte étnico-racial, que é exatamente a gente declamar poemas de negros e negras, pela valorização da produção literária dos povos negros e negras que moram no Brasil, mas também fora do Brasil. E o Sarau do Quintal? Tem essa pegada também, esse recorte, assim, a presença da negritude é forte?
Ah, tem, né? Tem, não tem nem como, né? A gente tem lá direto a presença da galera mesmo, do Cadernos Negros, tanto que a roda de poema é inspirada no Cadernos Negros, que eles começaram com essa ideia de pensar uma roda, né? Inspirada em roda de samba. Então, o Kut é uma pessoa que é bastante recitada no nosso sarau, né? A gente tem a própria Conceição Evaristo, a galera gosta muito de recitar os trabalhos delas. E aí o sarau, o nosso rolê, ele parte disso, de uma questão racial, de uma questão... Normalmente a galera traz isso no debate, né? Em seus textos. É negritude, é a mulher negra, né? Também. E aí nós vamos partir disso, sim, muito forte.
Você identifica a sua poesia como uma poesia de protesto a 15?
Sim, acho que é protesto, mas também, sobretudo, muito amor, né? E talvez no amor tenha protesto e no protesto tenha amor, né?
Exatamente.
Lutar pelo direito de dançar e dançar por direito de lutar também, né? Então, eu acho que varia nessas duas coisas, porque eu gosto muito de trampar com o lance do erotismo. E eu sei que a afetividade para nós, enquanto povo, custa caro também, né? Porque ensinaram tanto a gente se odiar que a gente acredita que essa forma nossa de amar também seja um ato revolucionário. E é uma luta grande também, né? De se encontrar dentro de uma sociedade colonizada, de uma sociedade capitalista, no qual nos vendem amor, no qual destroçam, né? Nos vendem em destroço. Quando a gente produz nossa arte, quando eu produzo meus textos, eu acredito que mesmo o amor ele tem uma pegada de militância também, né? Então é isso, estou entre o protesto, o amor, a brincadeira, o erotismo, a coisa séria, e vamos que vamos.
Maravilha, vamos recitar um poema para o pessoal conhecer seus versos?
Posso recitar, nossa senhora, deixa eu ver. Pô, posso falar, eu acho que o Duro Não Cabelo é um dos textos mais que rolou, mas assim, né, já ganhei um prêmio com esse texto. Fala assim, por tê-lo e por ser belo, o cabelo querem zero, o prendê-lo, às vezes quero. O barbeiro amarela, na dele, naquelas, sem atitude, sem negritude, o branquela não entende crespitude. Racismo é engodo e sequela, guarda os de lá e os de cá esfarela. Zelo Crespo com fulgor, negro zela com amor. Para entendê-lo, eu berro, quirela, enterro aquela falsa abolição. Exijo mais pente afro, menos ferro, menos favela, mais terra e condição. Que duro não é o cabelo, são as escolas e suas deixas, o sistema e suas brechas. O Crespo é toda uma vida quando livre as madeixas. É isso.
Maravilha. Nós estamos aqui também com uma querida que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, mas que faz parte já desse perfil que nós temos aqui nos Poéticos Encontros, que é a Paula Valéria. Seja muito bem-vinda, Paula.
Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra imensa e uma alegria estar aqui com você hoje, Claudine. Muito obrigada pelo convite.
Eu descobri você num coletivo de poetas, que é o Poetas para a Democracia. Eu queria que você começasse a contar para nós como tem sido essa experiência junto com esse grupo de poetas.
Então, esse coletivo fundado pelo Elcio Fonseca é um coletivo de um grupo de poetas que eu pertenço e acompanho aqui em São Paulo, a gente sempre se encontra. Ele começou exatamente porque a gente precisa pontuar a necessidade da liberdade de expressão. E a democracia ela é a base para que isso possa existir, né? Principalmente no momento em que as pessoas cogitam a volta da censura. Na verdade, nem cogitam, né? Nós estamos vivendo situações de um retrocesso onde há muito tempo a gente não vivia essa censura e agora parece que a coisa andou um pouco para trás e foram censurados filmes, foram censurados trabalhos, né? E artistas que tiveram que se auto-exilar, ameaçados de morte, né? Como a Márcia Tiburi, que é uma grande filósofa. Então, nós temos situações atuais que a gente não vivia desde a época da ditadura. É muito importante pontuar a poesia ligada à democracia. E estar nesse grupo é importante por isso, porque cada um vem de um lugar, principalmente no Brasil, que temos tanta diversidade de culturas entre os estados, de origens sociais. E essa soma é que dá o nosso caldo maravilhoso brasileiro, como diria Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro já pontuou isso muito. Então, esse trabalho belíssimo do Poetas pela Democracia, no qual eu tenho vários colegas, como cada um vem de um lugar, por exemplo, eu tenho toda uma representatividade com o público que é meu leitor, minha leitora, porque eles se identificam com um lado meu que conecta com deles, mas tem pessoas que vêm de outros lugares e têm o seu público ao qual eu não alcanço, né? E vice-versa. Então, isso é muito, muito importante. Por isso que é importante poetas negras, poetas indígenas, homens, mulheres, como eu falei, tudo, a diversidade, porque essa beleza, isso é que faz a grandeza de uma cultura, de uma nação. A vida é uma coisa que pulsa e se transforma a todo momento. Então, é isso. Até eu tenho um poema sobre isso que eu quero ler para vocês.
Perfeito. Vamos lá.
Aqui, ó. Chama Vida Muda. Esse poema, ele recebeu menção honrosa em 2016 na Federação das Academias de Letras e Artes do Rio de Janeiro, quando eu recebi eu fui laureada na Casa França Brasil. Então, esse poema foi o início dessa minha relação com essa menção honrosa nas Academias de Letras do Rio. A vida muda, a vida vira, a vida gira. A vida gira e muda, e embrulha tudo o que você já plantou. A vida muda, muda e renasce, semente do que um dia já regou. A vida muda, calada, brota semente do que se plantou. A vida surda, amolada, do que nunca se falou. A vida muda os planos do que você já traçou. A vida traça o papel dos planos que você planejou. A vida planeja os planos do que a traça te levou. O plano mudou de plano, ou se mudou, ou quem sabe se embolorou. A vida, essa entidade rica, tira o que dela sobrou. O que dela se retira. Sátira que satiriza? Não, se atira no olho do riso e do foco, na mira do mapa da mina. A vida vira e trata de curar velhas feridas, cicatriza mordidas. Mobilidade involuntária que agoniza, profundidade que se realiza. E a vida? A vida, tal qual menina rebelde, solta a saia em asa na avenida, voou.
Maravilha.
É isso. Então, essa questão de que tudo, se a gente está vivo, tudo está em mutação, né? O corpo pulsa, a terra gira, existe o dia e a noite, nada é fixo.
Perfeito. Aproveitar que você falou da premiação e perguntar agora para você como é que vem sendo construída essa sua carreira como poeta, como escritora. Conta um pouquinho para a gente como é que começou, para o público poder conhecer você um pouco melhor.
Essa trajetória começou em criança na escola, né? Porque as pessoas olham hoje e, por exemplo, veem que eu ganhei livro do ano com a pandemia, ganhei PROAC com o Novo no Ovo, prêmio histórico de carreira de literatura, e aí as pessoas que chegam e me conhecem há 3, 4, 5 anos, nossa, ela está fazendo muita coisa de repente. Nada é de repente nessa vida. É igual uma colheita, uma plantação, é igual uma lagarta virar borboleta, tudo demanda um tempo, como o bebê na barriga da mãe. Então, tentando ser o mais sucinta possível, eu comecei fazendo poemas na sala de aula e entrando no jornalzinho da escola, a partir de 10, 11 anos de idade, criança ainda. E aí sempre gostei muito da minha professora de português. Eu digo que eu sou boa escritora, ou que eu, se me considero uma boa escritora, ou o que eu faço, é porque eu tive excelentes professores aos quais eu fui apaixonada e eles me engajaram dentro de uma paixão que é a palavra, que é a literatura, que é a língua portuguesa. Inclusive, me tornei professora por causa deles. Mas eu escrevo desde pequena e, aos 21 anos, eu ganhei o prêmio Jabuti, a pessoa mais jovem premiada com Jabuti, até esse período, depois de mim vieram outros, mas só para te dizer, então essa trajetória que hoje chega ao ápice, 34 anos depois, ela é uma longa jornada. Por exemplo, muitos livros que eu estou lançando agora, como Seios da Face, que é esse que vai ser lançado agora em julho, o Mulherio das Letras, é um compêndio de poesias dos anos 90, antes da internet chegar no Brasil, em 97. E eu fui juntando, porque eu, na época, até por conta das dificuldades, até por conta da juventude, não se publicava assim, né, na minha geração. Hoje é que é mais fácil os formatos de você publicar uma tiragem menor, você publicar independentemente, editoras menores. Na minha época, eram editoras grandes, tinha aquelas 10 grandes, e você simplesmente não era publicado, né? Mulheres não eram publicadas, isso não é um privilégio meu, né? Olga Savary passou por isso, e o da Rio Chivares. Então, existia sempre um filtro, um afunilamento, que poucas mulheres chegavam à publicação. Então, foi todo um caminho mais do fazer até chegar hoje ao imprimir, né? Eu sempre fui fazendo, escrevendo, eu sou cheia de cadernos, de anotações, de projetos que têm 20, 30 anos guardados, né? E agora eles estão florescendo, exatamente como uma plantação. Por isso que eu faço essa analogia, porque eu acredito que essa relação com a natureza nos demonstra muito o tempo das coisas.
Perfeito. Já é poético o que você está dizendo, né, Akins? Como você traz a questão do amor, essa questão da identidade visual, inclusive, a participação das mulheres na tua vida e nos saraus. Como é que é?
Olha só, ali nosso quintal é matriarcal, né? Então, a gente tem nossa avó, que foi a linha de frente do nosso quintal, das nossas vidas, né? Ela ali coordenando alimentação, coordenando gastos e compra, coordenando também o lado espiritual, né? E aí depois, agora faleceu, tem minha tia que está nessa linha de frente. E aí eu tenho minha mãe, eu sou rodeado de mulheres, assim, né? As mulheres são muito presentes na minha vida, no meu dia a dia. Minhas irmãs, né? Tenho duas irmãs, tenho uma mãe, tenho minhas primas. E aí também a gente percebeu, nesses rolês, eu trabalho com arte e educação também. Eu sou professor, né, de literatura, e a gente percebe que o ativismo da mulher é muito mais mil grau, né? Acho que tem esse lance de verdade mesmo, que os caras demoram um tempão ainda para amadurecer, né? Talvez seja por uma sociedade muito violenta, lógico, desumana com as mulheres, se ela não ficar ligeira, e mesmo ligeira a gente vê várias paradas, né? Várias violências, várias perseguições, várias armadilhas. Então, no nosso movimento, onde eu trilho, eu percebo a presença das mulheres, né? A gente percebe, e até quando eu trabalho com crianças, quando o feminino, essas meninas, elas estão muito à frente das ideias, no corre, puta, no aprendizado, focada nas ideias, sabe? E aí no sarau a gente percebe isso bastante, mano. No sarau a gente percebe, as meninas estão toda hora cobrando essa presença, toda hora cobrando essa humanidade dos caras também, tá ligado? Direto também é pensando em outras narrativas, né? Partindo das garotas, narrando o que elas querem narrar também. Isso que é bacana, né? Não necessariamente sendo direcionado por um rolê, por um movimento e tal. Pelo menos ali no sarau do quintal, eu percebo que elas trazem várias narrativas, desde brincar, de dançar, de rebolar, de protestar, do jeito que elas também percebem que pode estar levando a vida também, inspirando outras garotas a ser livre também, né? Ser o que quiserem ser.
Perfeito. Então, Paula, você havia falado que é uma mulher feminista, e isso me liga ao Akins Quintê, que está aqui com a gente, sobre o sarau que as mulheres começaram. É um sarau matriarcal. E isso nos chama muita atenção, né, a respeito da importância e da valorização da mulher no cenário da literatura e especialmente da poesia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é essa importância que você dá no seu trabalho na valorização da mulher.
Olha, na verdade, eu comecei esse trabalho como feminista em 1998, no início, nos primórdios da internet no Brasil, quando eu trabalhei no primeiro portal criado e desenvolvido por uma mulher investidora, diretora, chamada Flávia Hess, que chama W Mulher. Esse portal foi o pioneiro da internet brasileira, aonde eu fui ligada à Flávia, fui, na época, contratada por ela. E, a partir dessa vivência, nós começamos a ter conteúdos que não eram de minimizar o lugar da mulher. Então, nós tínhamos conteúdos sobre finanças, nós tínhamos conteúdos assessoria jurídica, conteúdos em várias instâncias, e não somente aquele lugar estigmatizado, nada contra, porque a mulher pode estar onde ela quiser, mas esse lugar estigmatizado da moda, da beleza da mulher boneca, que você tem que ser linda, que você tem que sempre agradar os outros, ou você tem que ser a rainha do lar. Então, com todo respeito às mulheres que têm a opção de serem mães ou de cuidarem do seu lar, porque todas as mulheres são indivíduos e podem escolher o que quiserem, nós não podemos reduzi-las a esse universo, e a gente furou essa bolha já em 98. Depois, esse site, após alguns anos, ele terminou, por motivos até de falta de patrocínio e tal, mas eu, com essa semente, desenvolvi vários outros projetos na minha vida. E agora, recentemente, vai fazer 5 anos em outubro, dia 22 de outubro, o Feminino Infinito, que é um sarau que eu iniciei aqui em São Paulo, a convite do Teatro Garagem, foi uma mulher que me convidou, a Anete, no Teatro Garagem, para desenvolver o primeiro sarau. E, a partir desse sarau, eu resolvi fazer não só escritoras e poetas, mas também, e principalmente, todas as mulheres artistas para expressão da voz feminina, da voz da mulher. Então, nós temos fotógrafas, artistas plásticas, atrizes, diretoras de cinema, compositoras, instrumentistas, mulheres que têm sua expressão dentro do caminho artístico. É uma roda de 8 mulheres, por isso o nome Feminino Infinito. Nós acreditamos que as mulheres não morrem, elas vivem além, como todos, né? Vão para o infinito. Então, para que esse feminino continue, a fertilidade da mulher, né? Então, eu fiz uma parceria agora com, ano passado, o Feminino Infinito estabeleceu uma parceria essencial com o Mulherio das Letras Portugal, ao qual eu já participava individualmente como autora. Fizemos lives já em Lisboa e vamos agora para a terceira live, que vai ser realizada dia 25/5, dentro do Festival Mulherio das Letras Portugal. Então, no dia 25/5, às 17h, já estou aqui convidando vocês, vai ter uma live com 7 poetas convidadas, comigo o Círculo de 8, o Círculo de 8, que é o infinito. Nós somos mais de 120 mulheres reunidas, começou com 30 e poucos em São Paulo, expandiu para 70 artistas ligadas ao coletivo, ao movimento São Paulo, e agora, com o lockdown, a pandemia, a internet, nós fomos replicando para vários estados, com as lives, com tudo, e chegamos a mais de 120, com todos os estados representados, literalmente.
Maravilha, eu sabia disso, eu já sabia que a sua identidade dialoga muito com a identidade dos Poéticos Encontros, que é a cultura do encontro, é isso que a gente trabalha aqui, então fico muito feliz de você contar essa trajetória.
Só esqueci de falar uma coisinha do que eu acabei de conversar com você, que é a grande figura que é a Maria Valéria Rezende, que é a fundadora do Mulherio das Letras, que começou com algumas autoras, e hoje já passa mais de 7 mil cadastradas na internet, na rede, né? No grupo, que é um grupo fechado, o homem não entra, e que desdobrou vários projetos editoriais em vários cantos do Brasil. Enfim, Maria Valéria Rezende é realmente um marco.
Maravilha. Você não quer recitar um outro poema para nós?
Sim. Agora eu vou pegar um mais social, que eu gosto muito, que é do livro A Pandemia da Invisibilidade do Ser, que ganhou o Prêmio Guarulhos de Livro do Ano, segundo lugar, em 2020. Sendo que esse título, A Pandemia da Invisibilidade do Ser, ele foi criado antes dessa pandemia que a gente viveu. Esse livro foi lançado em 2019. Então, eu vou ler agora o Indigente. Colchão largado na calçada. Colchão largado na calçada. Tragédias cotidianas, esquina de prédio bacana, tem sujeito ao pé do rodapé, na portaria, caído ali, perdido e fedido, sujeito invisível esquecido, sujeito invisível esquecido, sujeito invisível esquecido. Ninguém dá bom dia ou pergunta, como vai você? Gostaria de um café, algo de beber, comer? Não, colchão largado na calçada, colchão largado na calçada, colchão largado na calçada. Já não se sabe a rota ou mapa da estrada. Sujeito vagueia sem rumo ou social coleira. Sujeito vagueia sem rumo ou social coleira. Vagueia, sujeito vagueia, à beira da ribanceira. Pedaços, migalhas, restos, coisas espalhadas. Ali, largadas. Ali, largadas. Gestos, embrulhados, entulhados por aí. Entulhos, largados, perdidos, como se fossem nada. Largados, perdidos, como se fossem nada. Ossos da sobrevivência, despejos de querências. Sem um afeto, sem teto. Sem teto, sem teto, sem o chuveiro, o almoço garantido o ano inteiro. Colchão largado na calçada, colchão largado na calçada. A vida vence e vale, via velocidade da velocidade. Ferve disputas nas esquinas da cidade, em alpinismos sociais das tais oportunidades. Colchão largado na calçada, colchão largado na calçada. Solidão mal acompanhada. Sujeito esquecido. Indigente e triste jornada. Triste jornada. Colchão largado na calçada. Tragédia anunciada. Sujeito invisível esquecido. Colchão largado na calçada.
Que maravilha, muito bom. Aquins, eu queria que você falasse um pouquinho também para nós sobre esse trabalho seu educativo, porque tudo é educativo, né? A poesia é educativa, o sarau é educativo, mas tem também o trabalho nas escolas, não é isso?
Isso, eu tenho um trabalho de arte e educação, eu comecei já faz mais de 10 anos, na Fundação Casa, né? Com os garotos e tal, né? Privado de suas liberdades, os adolescentes. E a gente sabe que a leitura escrita ainda é um tabu, né? Ainda é uma luta constante. A gente tem o movimento forte dos slams aí nas escolas aí, que tem sido importante nesse fomento à leitura, né? Então, normalmente, nós que trabalhamos dentro de... Eu trabalho na Fábrica de Cultura de Diadema, trabalho em outros CCAs também e tal. A gente sabe que a gente tem que conquistar esses aprendizes, esses alunos, para esse rolê nosso da literatura. E eu percebi que, através da nossa... Como nós estamos num país muito forte de oralidades, eu percebo que, através do samba, do funk, do rap, a gente consegue trazer essa galera para o debate, né? Talvez do Djonga a gente consegue ir até Cruz e Souza, né? Pela construção de seus textos. Acho que está aí a pegada de quem trabalha com educação, né? Entendeu o que está rolando na quebrada, como que é essa relação com a arte e cultura e associar com a literatura. E aí tive várias experiências que foram bacanas. Foram experiências pessoais ali, que foram locais, mas só que foram bacanas. Que foi disso mesmo, de entender algumas produções de funkeiro, de brincar da forma que brinca com a rima e mostrar para a galera que aquilo esteticamente literário muito forte. E a partir disso trazer para esse rolê gostoso que a gente sabe que é ler livro e declamar e tentar escrever escrita criativa, né? Normalmente a galera acha chato porque tem essa coisa que parece que é lição de casa, tem que fazer uma lição, né? E fazer essa linha aí para falar, mano, é gostoso, ó que legal, ó, pá, pum, né? Ontem mesmo eu fiz uma oficina lá na Fábrica de Cultura que foi maravilhosa. Dois meninos lá que não queriam fazer nada só na coisa do partido alto, que eu falei da coisa de quatro versos, assim, eles tiraram uma onda, assim. Eu já vi que ali que deu para conquistar mais pessoas para o nosso rolê. Então, devagar, né? A gente vai também encontrando, né, caminhos, né, sem necessidade também de querer salvador, de nada, né? A gente sabe que nós estamos num país que acelerou a fome, nós estamos num país que está cada dia mais difícil, né? Tem um lance de um consumismo muito grande, e aí eu não acho que a literatura vai salvar ninguém não, certo? Mas eu acho que é um caminho que pode abrir leques de possibilidades, nisso eu acredito, pode somar na vida das pessoas. Talvez não seja tudo, porque a galera tem fome, a galera tem sede, a galera quer pábulo, a adolescência está cada vez mais voraz, né? Cada vez mais uma juventude muito... muito cheia de fome de vida também, certo? Não gosto nem da sala de aula com o professor de frente, né? Gosto dessa roda ainda, de continuar nessa roda poética, porque eu acho que ali é um espaço de convívio, de trocas, de aprendizados, né? A gente sabe que quando a gente vai dar aula, quando a gente vai trazer... A gente tem responsabilidades de levar informações, de levar ideia para inspirar as pessoas, mas a gente sabe que é uma troca, que quando a gente faz uma roda, por mais jovens que seja esse aluno, essa aluna, a gente sai aprendendo muito. Então, acho que isso é essencial para quem trabalha com educação.
Perfeito. Excelente reflexão, Akins, do ensino, assim, mas também me lembrou muito a ancestralidade negra, especialmente, também indígena. A gente sabe que os indígenas trabalham muito com isso, né? Suas reuniões, suas orações são todas feitas em roda, mas com os negros, com a história vinda de África, a gente entende isso muito perfeitamente, né? Como é que se constitui uma sociedade que se respeita a partir desse diálogo em roda, né?
Isso, e aí nós estamos numa sociedade que a gente não bebe, né? De africanidade, a gente não bebe de aprendizado indígena, nós estamos na coisa do europeu, né? Do branco arcaico, nós estamos numa escola cheia de grade, né? A gente poderia estudar geografia, até matemática, português, tudo no... Nem no pátio da escola a gente tem esse prazer. A gente não consegue nem dar uma volta na comunidade. Então, a gente não tem essa relação que os povos tradicionais têm. Muito difícil de colocar isso no aprendizado. Então, essa sala de aula, a gente sabe que ela é opressora. Ela é uma sala de aula que eu acho que é bom quando começa, quando vai na sala de aula, identificar isso para os alunos, né? Falar aqui, ó, isso aqui é quase uma cópia da prisão. Porque é isso que as pessoas, várias pessoas esperam de nós, né? Tem um conto do Kuti, que está no Cadernos Negros número 4, hein? Muito antigo, né? Que ele vai falando sobre infância, ele fala, sou eu na infância, a palavra escravidão vem como um tapa, né? E os alunos e tal, que ele vai falando do aprendizado de como a sala de aula é opressora. Tem aquele rap do Dexter com Mano Brown, que ele fala, se ser preto é assim, para a escola para quê? Se meu instinto é ruim, eu não consigo aprender, né? E depois ele fala, folha seca num vendaval inútil, é morrer aos poucos, eu me senti assim, tio. E aí você pegando essas relações, em 2007 eu fiz um documentário que chamava Gay os Livros, Me Sujei com a Merda Toda, que a gente traz essa relação. E o que a gente vai percebendo? Que a escola, pelo menos até anos 90, esse final dos anos 90, que é quando eu estava, né, até a oitava série, primeiro colegial, aí parece que todas as pessoas da minha geração para trás entendem a escola como prisão e o livro didático como material de tortura. Olha que louco. Tem vários. E aí depois eu fui pesquisar, assim, porque eu perguntava para as pessoas, falava, como que foi sua infância na escola? Parecia que a galera tinha tirado uma cadeia, tá ligado? Falou, mano, foi foda, hein, meu? Poxa, a professora me humilhou, pá, foi mó difícil e tal. Aí eu acho que, assim, nós, enquanto que acredita na educação, acho que nós mudamos esse rolê um pouco. E trazer a arte e educação, que eu acho bem mais legal, muda tudo o rolê. Na hora que você coloca, não criminaliza o funk, mas traz várias coisas para debater, mesmo as coisas que a gente discorda, né? E quando a gente traz o MPB, que é a música popular, que é a música que rolou no Brasil, também traz em discussões também erros, né? Traz também discussão racismo, machismo, é muito bom isso, né? Para abrir debates também, entender qualidades e efeitos para a gente poder trazer, entendeu? Então, eu acho que isso é o diferencial de nós, assim, que estamos buscando, nós que somos mais jovens, professoras e professoras, dessa geração que está vindo, né? Fala, pô, mano, é importante, hein? Aprender a escrever, é importante passar isso, ó. A escola é um aprendizado, mas a sua casa também é. Nós estamos em comunidade. A beirada de campo é. A escola de samba é. Nós estamos toda hora aprendendo, hein, mano? Não se constitui só duas, três, só sala de aula, todo dia, toda hora e tá? Então, eu acho que é isso, sim. Eu acho que nós somos, podemos ser um diferencial e essa geração que está vindo, melhor ainda que nós, né? Que outras gerações anteriores.
Tem fome e sede disso, né, Akins? Como é que a gente encontra seu documentário? Está no YouTube? Está disponível no YouTube?
Tudo no YouTube. Eu tenho três documentários. O primeiro é Vaguei os Livros, Me Sujei com a Merda Toda. O segundo é de Futebol de Várzea, que eu adoro. Várzea, Bola Rolada na Beira do Coração. E o terceiro é o Zeca, Poeta da Casa Verde. Eu tenho um canal lá, Akins Quintê, lá que tem os documentários.
Isso mesmo, Akins Quintê. É verdade, o Zeca, que eu assisti o documentário, achei fabuloso, né? Numa homenagem a esse sambista da Casa Verde, né? Da escola aqui da Zona Norte, é verdade. Akins, vamos mandar outra poesia?
Mando. Tem uma aqui, porque no dia primeiro foi dia do trabalhador, que eu falo um pouco ela por aí, que chama Refúgio do Operário, né? Fiz muito tempo, está no Muzimba, no livro Muzimba. Eu careta me embriago com meu olhar de operário. Família pobre e o salário, eu tô pego quando mal pago. Bicharia não afaga e o goró só relaxa. Eu sou daqueles que marcha como o patrão voga. Necessidade pela vaga, eu chapo quando careta. Explorado pelo picareta que rege minha saga. Surtando eu lucido e machuco a mão nos maquinário. O que me fere mesmo é o salário, dói no coração sofrido. E no trabalho eu capricho. Mesmo suave fica louco. Também é pouco o dos capacho, o bicho. De cara limpa eu me drogo, o trabalho é uma adaga, me fere e me estraga, não tem como não ficar de fogo. O companheiro flagra, a neurose, o bafo gole, de geração em geração, minha prole, a cata de pouca paga. No trampo aos trapos reflito, o patrão genial, fatura todo o capital que eu capito. O dono e sua família farta, sorri e gasta os cães. O que gastou com minhas mãos, nossa mão de obra barata. Aí sóbrio eu fico ébrio. As máquinas paremos, greve faremos, mas minha boca nem se abre. Vou seguindo essa saga, feliz com o que sobra. Então ébrio eu fico sóbrio, a falta de informação me embriaga.
Uau! Muito boa homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras dessa nação, especialmente, né? Akins, já que nós falamos do livro, desse recente livro, eu queria que você falasse um pouco mais. Como é que a gente encontra o livro, esse processo, né? Não só da escrita, mas da publicação e da divulgação do livro.
É É isso, né? A gente faz tudo de forma independente, né? A gente, desde o primeiro trabalho, é de forma independente. Isso aí entra em contato no Instagram, né? Tô sempre online, né? Facebook, Instagram. E aí, pô, sempre rola umas promoções, né? Eu tenho 3 livros publicados também. O primeiro é o Punga, de 2007. O segundo é Incorporos, no Assis de Libido. E o terceiro é o Muzimba, na Humildade Sem Maldade. E a gente manda aí para todo o Brasil todo. Aí tá indo pro Salvador agora. Vou sair pro Paraná, então tá bacana.
Que maravilha. Chegando em todos os lugares desse Brasil, nós vamos colocar também nos créditos aqui da divulgação do podcast para o pessoal te encontrar nas redes sociais e pedir diretamente com o poeta. Isso que é lindo, né? Porque já vai autografado.
Opa, vai sim. Isso? É autografado já, só pedir que nós manda.
Maravilha, Kins.
Eu queria só ler um poema do livro que está recém-lançado aqui, vai ser lançado em junho, da Mulherinho das Letras, que é uma coleção com 33 autoras, que é o Seios da Face, um poema assim. Pós-feito, pré-feito, perfeito. Ser perfeito? Que chatice essa perseguição. Será que não percebem que isso não existe desde Eva e Adão? Persiste o ideal, a ambição, de toda a sabedoria cavalgar. Mas no auge do galope vem o chão, que te obriga a reposicionar. O que o mito e o rito não entregam à razão. Ser perfeito não é de humano feito, por maior que seja a equação da almejada evolução. Ninguém controla o sim e o não. Então é isso. Viva o Mulherio das Letras Portugal, viva o Mulherio das Letras Maria Valéria Rezende e essas mulheres.
Maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o podcast.
É um podcast que não lida só com poesia e música, ele trabalha com ruídos incidentais, o que eu acho muito importante também na contemporaneidade. A realidade da vida desdobrada na arte, e não somente a arte ideal. Então, ele está no SoundCloud, para quem quiser escutar. No SoundCloud está como Novo no Ovo. E o Poema Ostara tem 7 mulheres editadas com todas as vozes, vamos dizer assim, é uma polifonia de vozes e de interpretações. E cada uma faz a leitura de mais um poema individualmente, inclusive eu também, mas eu dividi esse com elas exatamente com a intenção do PROAC, era abranger o máximo de artistas possíveis na pandemia, porque todo mundo ficou sem trabalho. Então a ideia do prêmio também é que não ficasse concentrado numa pessoa só, que fui eu a contemplada como artista, mas que isso tivesse uma abrangência e atingisse o máximo possível de pessoas. Sendo assim, esse projeto atingiu 15 artistas que estiveram comigo executando esse trabalho, desde a parte impressa, editorial, até o audiolivro, com essas convidadas, até o videobook, que aí, para contrapor todo esse lado feminino e feminista, eu convidei um artista, que é o Fernando Vieira, que é mímico, ator, muito bom. E aí, no Instagram, vocês podem encontrar o Novo no Ovo com um videobook dos 10 poemas que ele fez, essa ação verbivoco-visual, que não é ligado à música. Então, o trabalho com elas é absolutamente sonoro e com ele é absolutamente imagético. Claro que tem a vocalização do poema, mas é acústico. Eu vou ler aqui o poema que abre o livro, que é O Mundo é uma Casca de Ovo. O mundo é uma casca de ovo e você está no centro dela. Você é o centro do mundo dentro da gema da sua clara geográfica. Global, local, Babel glocal. Besteira achar que a gente se perde. A gente se esbarra nas esquinas redondas, por suas curvas e quebradas, por aí. Nos círculos dos giros que damos, as voltas que damos e damos e vamos e voltamos nas voltas, dando voltas em voltas, voltas em voltas, as voltas todas que cabem no ombro.
Show!
E aí eu gostaria que as pessoas entrassem, né, no SoundCloud, Novo no Ovo, no Instagram, para conhecer. E o Seis da Face é ligado à Mulherinho, vai ser lançado nacionalmente em rede com mulheres em junho, ainda não sei a data. Mas só para saberem também, as mulheres que estiverem escutando, procurar no Facebook o grupo do Mulherinho das Letras oficial, que é nível nacional, e se engajarem, porque é importante. O Feminino Infinito também tem uma página no Facebook e uma página no Instagram. Então, estou divulgando aqui. Eu queria ler um poeminha, porque eu estou aqui com vocês e também o nosso poeta convidado que está aqui com a gente, né? Que é um poema que é assim. O mundo é brown. Deu no local jornal. A minoria será em breve a maioral. No documento antirracismo e antifascismo, do branco papel, impresso oficial. Sonho de Martin Luther King.
Maravilha. E eu queria ainda aqui tocar numa coisa que você disse anteriormente, que é a música. Então, eu queria que você falasse aí como é que são essas parcerias, né, com esses compositores de rap e o que, é que vocês têm feito aí pela cidade.
Olha só, é isso, né? Porque meu trabalho, desde o primeiro, do Punga, algumas coisas incorporam, ele tem bastante o lance da rima, da musicalidade, talvez, né? Então, nesse livro Muzimba, o terceiro, ele acompanha um CD, porque eu peguei e musiquei os poemas. E aí eu tô, pô, nós estamos querendo voltar com um trabalho musical, desse jeito que eu gosto também, declamando em cima de instrumentais, mas com uma coisa bem, bem certinha mesmo, bem gostosinha, assim, no Boteco da Dona Tati. Estamos vendo se volta esse mesmo mês que vem, que é um espaço cultural ali na região central, na Barra Funda ali, pá, muito bacana, assim, né? Estamos produzindo um filme novo aí, sobre o Mestre Sala, e aí nós estamos querendo criar a trilha sonora original para o filme também, então nós estamos nessa pesquisa aí, e tem sido massa, assim, eu acho que vale a pena, eu acho que para mim vale a pena correr esse risco dessa tentativa, porque algumas vezes que nós fizemos já achamos que ficou muito bacana. Bora dar continuidade ao nosso da musicalidade, eu acho que é isso também, eu acho que faz parte dessa nossa tradição, né? Faz parte desse nosso trabalho, assim, acho que não está fora, acho que é bacana.
Maravilha. Então, seguindo sua rede, suas redes sociais, ficam sabendo, inclusive, desses encontros, né, musicais que logo, logo vão vir. Eu já me prontifico aí vê-los declamar poema com música.
Broxa, abracadabra, que nem quiabo, coisa braba. Quando se abre, o céu desaba, nesses lábios, muita baba, baby. Desabrocha, abracadabra, que nem quiabo, coisa braba. Quando se abre, o céu desaba, e nesses lábios, muita baba. Se não chover, imploro, temporal, em minha cara. No seu céu negro, eu vou de tara, deixa jorrar. Não para, baby. Desabrocha, vai, abracadabra, ha, que nem quiabo, coisa brava. Quando se abre, o céu desaba, e nesses lábios, muita baba, baby. Desabrocha, vai, abracadabra, que nem quiabo, coisa brava. Quando se abre, o céu desaba, e nesses lábios, muita baba. Escancar o cheiro, inspira, mas delira. Devoro, é otara, é maravilha, é mó da hora. Adoro, desabrocha, vai, abracadabra, ha, que nem quiabo, coisa braba. Quando se abre, o céu desaba, e nesses lábios, muita baba.
É,
muita baba, é muita baba, é muita baba. Essa chama do aroma bebibeiro. Adoro o cheiro, adoro o cheiro, adoro o cheiro. Vem toda, não vem pouca, livre e louca. Que eu vou de boca, vou de boca, vou de boca. Eu almejo que goteja, tem molejo. Eu vou e beijo, vou e beijo, vou e beijo. Nesse pé d'água não dá régua e sem míngua. Eu vou de língua, vou de língua, vou de língua. Vou na sopa com tua pau, posso ser roupa. E mordo a popa, mordo a popa, mordo a popa.
Acabamos de ouvir uma faixa do disco Abracadabra, de Akins Quinté. Beleza, Akins. Eu ainda queria retomar um pouquinho com você de mais poesia, e aí eu quero fazer uma provocação, que é você declamar um poema da Incorporos, né? Os poemas que falam das mulheres, né? E que tem essa pegada mais erótica, assim, vamos dizer. É assim mesmo?
É isso mesmo. É importante... Nós ainda temos um tabu, né, de erotismo pra caramba, né? Tabu ainda, não é simples, né? Tem uma galera que tem um pouco de vergonha, de paz, de falar desse lance nosso da afetividade mesmo, né? E o livro, quando nós fizemos ainda mais o Incorporos, a ideia foi de pensar a afetividade nossa, do nosso jeito com a nossa cara, né? Com a cara mais negra, né? Porque a gente sabe que que o erotismo no Brasil também, essa literatura erótica, ela é carregada de racismo, uxi, né? Normalmente que escreveram homens brancos, então é, nossa, machismo pra caramba e pá, né? Foi isso daí que inspirou também fazer um bagulho nosso, com a nossa cara, com mais respeito, com um lance, né? E ser escrito com uma mulher foi por causa disso também. Falei, mano, a quatro mãos, acho que vai ficar massa esse livro aí e tal, né? Então, um texto que eu acho legal, que chama Uma Outra Sociedade, que traz esse lance mesmo da troca, de pensar uma relação muito mais bacana. Uma Outra Sociedade. O pretinho, o que colhia de orgasmo, o que plantava de desejo, o que lia de querência e o que brigava por beijo comungava. De praxe, dispensou o capital. Deu dedo, língua, pés, pernas, bunda e não só o pau. A pretinha não acumulava bens e que obtinha de tesão dividia. E no instrumento de produção do camarada, repartiu o lucro gozo desmanchando a mais-valia. Ela, suando por uma relação igualitária, pegando em arma. Ele socializava, enquanto comia, alimentava.
Muito bom, Akins. Eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de reencontrar você aqui no podcast Poéticos Encontros, de você ter nos dado a satisfação de conversar contigo, de ouvir sua poesia.
É isso, então bora ler, né? Bora ficar ligado aí nas ideias, nas coisas, né? Esse ano é ano de eleição, ficar ligado, né? Cobrar as ideias também, vamos que vamos, né? Também eu boto fé em nós. Bora escutar o podcast, bora comprar nossos livros e bora pra luta. Tamo junto.
Tamo junto, isso mesmo. Vamos pra luta, que tem muita coisa para ser feita nesse país.
É nóis, tamo junto.
Muito obrigada por esse convite lindo hoje.
Não, nós que agradecemos. Foi um prazer muito grande ouvir você, Paula. E até o próximo Poéticos Encontros. Nesse episódio, eu conversei com os poetas Paula Valéria, que faz parte do Mulherio das Letras e de um coletivo chamado Poetas pela Democracia, e com o Akins Quinté, que também é documentarista e arte educador. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização, Multitude, Projetos Sociais e Culturais. Produção, Étnico Educ, Consultoria Educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Melo. Edição e gravação, João Paulo Melo. Agradecimentos, Aneca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.